Muito bom dia, bom fim de semana. É sexta-feira, dia de Visto Fora, a análise dos temas da semana com sotaque, ou diria com acent, ou com acento. Um Visto de Fora com Begonha Inigas e Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Meus queridos amigos, bonjour, buenos dias.
Bom dia, olá. Bom dia, digo
buenos
eu, Paulino.
Dias, bom dia, bons dias.
Bom dia a todos. Bonjour, Olivier.
Olá, bonjour.
Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas a postos para o comentário dos temas da semana. Mas antes de avançarmos, Begonha, Portugal e Espanha vão hoje apresentar a candidatura conjunta ao Mundial de Futebol de 2030. Em Espanha fala-se disto ou não?
Com certeza, foi uma das...
Se calhar mais do que cá.
Não, fala-se igual, mais ou menos, porque é verdade que estamos todos um bocadinho expectantes, mas não estamos de tudo certos que isto vai avançar, porque lembramos-nos perfeitamente os jornalistas que acompanhamos a apresentação da candidatura precisamente para este Mundial de 2021, há uns anos em Lisboa, com os anteriores presidentes das federações ibéricas, não é? Quando se apresentou essa candidatura para o Mundial de 2021 que finalmente
2022,
ganhou o Qatar.
Bem me lembro.
O 2022, exatamente. Mas agora eu penso que há bastantes hipóteses de avançar. Primeiro, ou se vai estar em Madrid, vai estar o Marcelo Rebelo de Sousa, o rei de Espanha, os primeiros ministros ibéricos, os presidentes das federações ibéricas de futebol, e além de tudo isso, acho que o momento, o timing é muito, muito, muito bom, porque mesmo antes do encontro amistoso, não é?
Sim, Espanha-Portugal.
Espanha-Portugal e pronto, vamos pensar, vamos torcer e vamos pensar que sim, que
parece-te
isto é para avançar.
Uma candidatura com potencial, Olivier?
Sim, bem, potencial tem, não é? Agora, por um visto, vou-me esquecer o coração, porque é evidente que eu te ficaria mais contente se fosse uma candidatura, uma vitória Portugal e Espanha, mas eu acho que é uma candidatura que é muito mais forte e que eu acho que teria toda a lógica e que seria muito melhor para mim do ponto de vista jornalístico. O que eu digo isto é a análise jornalística, que seria o Reino Unido e a Irlanda, porque eu acho que a Inglaterra deu muito a história do futebol. Aliás, é o país que inventou o futebol e não organiza nada desde o Mundial, portanto,
66.
Ou é verdade, organizou o Europeu 96, mas para mim, se a Inglaterra decide avançar com a Irlanda e tudo isso, tem absolutamente, na minha opinião, que ganhar. Agora, o coração já é outra
mas
história.
Mas vamos pensar que também dentro de, agora da UEFA e
da FIFA,
da FIFA realmente há pessoas de peso de Espanha,
e de Portugal,
e que depois do que aconteceu precisamente com a candidatura anterior de 2022, acho que desta vez é a vez de Espanha e de Portugal.
Vamos ver, creio que a decisão será só em 2024, portanto até lá há muito caminho a fazer. Mas por agora também aqui no Visto de Fora vamos em frente, porque é a altura de falar de Europa e recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet que está connosco então no Visto de Fora, sendo que esta semana tivemos uma revelação que causou grande mal-estar na União Europeia. Olivier, soube-se que a Dinamarca terá colaborado com os Estados Unidos na espionagem a líderes europeus, incluindo Angela Merkel. Será que temos o inimigo dentro de casa?
Não, claro que não. A Dinamarca não é um país inimigo, mas sabemos muito bem como é que funciona esta Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos, não é? Para os Estados Unidos, a Europa é bar aberto. É o bar aberto. Sim. Você pode ver tudo e mais alguma coisa, não é? Aliás, é uma piada bem conhecida com a NSA, que é... Boa tarde, estou a falar com a NSA. Sim, peço desculpa, mas eu perdi a password da minha caixa de correio. E o homem da NSA responde, sim, claro, a gente já envia através do SMS.
Sim. E NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
Exato, e exatamente isso, portanto, é por trás de uma ideia boa que é vamos controlar um pouco isto na luta contra o terrorismo, na luta contra a corrupção, neste momento há de facto espionagem de graves a nível económico, que é isto que neste momento a espionagem se trata neste momento, não é? Portanto, para responder à tua pergunta, não me surpreende e é algo que infelizmente vai continuar.
Mas isto, Begonha, não deixa de abalar a confiança entre os parceiros europeus ou não?
Mas os parceiros europeus sabem que espionagem existiu sempre e existirá, não é? E entre os países, eu acho que há muitos tipos de espionagem.
Sim, nós, por exemplo, não nos preocupamos aqui que nos ouçam, não é? Esperamos
exatamente.
Que nos ouçam.
Todos de algum jeito, sim, nós, mas a todos os níveis, a níveis diplomáticos, entre os diferentes países, há diferentes níveis também de espionagem. Portanto, isto dentro do do que son as relaxoes entre os diferentes países e as relaxoes transatlánticas é algo, eu acho que é moito normal, só que agora se revelou, non é? Mas sempre, sempre existiu espionaxe e vai continuar.
Sim, só se torna un facto quando vem a público.
Quando vem a público, mas existe mesmo e até entre os parceiros europeus.
Tenho aqui outro tema sobre o qual gostava de ouvi-los. Esta semana voltou a falar-se na proposta de cobrar impostos às empresas de uma forma mais equitativa, com a criação de um IRC mínimo à escala mundial, isto claro, a pensar sobretudo nos bancos e nas grandes multinacionais. Em que é que isto podia ter resultados práticos, Olivier?
Mais dinheiro para os Estados, e os Estados, sobretudo depois, durante esta pandemia, precisam absolutamente de mais dinheiro e de mais impostos também. Ora, hoje em dia sabemos que os multinacionais podem escolher à vontade onde vão ficar, vão pagar os impostos, não é? Os países onde há uma fiscalidade mais baixa, onde até para algumas multinacionais em paraísos fiscais, resta saber, eu acho uma excelente medida, e ouvindo os economistas, alguns economistas consideram também que é um bom passo para frente. Não resolve tudo, como é óbvio, só que a questão, claro, que há países como a Hungria, países como a Irlanda, já sabemos que a Irlanda, a taxa de IRC baixa, é um dos pontos-chave da economia irlandesa. Como é que a Irlanda pode aceitar uma coisa assim? Como é que a Hungria, também do IRC muito baixo, pode aceitar algo assim? Não sei, mas algo tem absolutamente que ser feito, porque não é normal que hajam países que sejam impostos, ou mesmo fazem dinheiro num país, não pagam nada. Sim. Neste país onde estão. Isto não pode
Mas
continuar.
Não é um pouco utópico, Begonha, querer acabar com os paraísos fiscais?
Como tantas coisas dentro da Unión Europeia, todo ten... Há coisas que parecen un tópico, non é? Como, por exemplo, que se falou na Cimeira Social do Porto, desse salario mínimo, unha serie de coisas, ou tentar tirar a pobreza, todo ese tipo de coisas. Mas ten de existir este tópico. Eu acho que é unha excelente noticia, pelo menos que se fale disto, que se tente facer algo, porque os países con o IRC máis alto, aliás, os países do sul de Europa, penso que para nós é muito bom. É muito bom porque, e sobretudo também para as empresas, para que se mexa mais e comece a se notar melhoria económica nos nossos países do sul de Europa, é muito, muito bom. Então, pronto, como todo na Europa, dentro da União Europeia, terá-se de ceder. Os que teñen o IRC máis baixo, como é o caso, por exemplo, da Irlanda, pois van sufrir, non van gostar tanto. Os que o temos máis alto, vamos gostar e se chegará a un equilibrio.
Veremos se será possível pôr em marcha este possível fator também de combate às desigualdades.
Sim,
entre os países.
Sim, com certeza.
Esta semana foi publicado o Eurobarómetro, divulgado regularmente pelo Parlamento Europeu, e os portugueses aparecem como o povo que tem uma imagem mais positiva da União Europeia. 84%, quando a média dos 27 não vai além dos 48%. O que é que explicará, Olivier, este entusiasmo dos portugueses pela Europa comunitária?
Eu diria que, sabemos que as ligações históricas que há entre Portugal e a Europa, e a sensação em Portugal, muitas vezes, que há dentro das pessoas, que com a Europa estamos mais fortes do que sem a Europa. Este é o primeiro ponto. Mas eu diria, sobretudo, a minha opinião, porque não existe na política portuguesa, ao contrário de outros países, vozes anti-europeias. Ou seja, normalmente nos outros países, as pessoas mais céticas em relação à Europa são os partidos mais extremistas. Ora, em Portugal, mesmo a própria extrema-direita e uma parte da extrema-esquerda tem um discurso bastante suavizado em relação à Europa. O mesmo, por exemplo, acontece em França com Le Pen, que Le Pen, quando perde contra o Macron, as eleições, era claramente contra a Europa. Falou de sair da União Europeia. Hoje em dia já não é o caso. Salvini é igual. E os partidos mais extremistas, por assim dizer, suavizaram mesmo. A partir do momento é que na classe política tu não tens ninguém que representa esse cepticismo que alguns podem ter, como é evidente, isto se reflete também no povo.
Begoña?
Sí, para mí é algo... Non me sorprende. Non me sorprende porque desde que eu comecei a morar cá, desde há 7 anos, há unha coisa... Está claro que os portugueses ollan moito para fora. Neste vista de fora que ollamos. Ollamos para Portugal desde fora. Sempre há un interese, sempre houve, pelo menos desde
que
eu moro cá. Que os estrangeiros
pensam, que é que dizem de nós?
Sí, sí, fala-se moito do que acontece lá fora. Há programas como este, con estrangeiros, e tamén, aliás, nas televisores. É dizer, sí que há un interese com as notícias internacionais.
Portanto, há também uma ambição dos portugueses em fazer parte da Europa.
Uma ambição O mesmo aconteceu en España, mas penso que en España non é tan significativo, non é? Há moitos españoles que acreditamos na Unión Europeia, non é? Que achamos que é fundamental o que fez a Unión Europeia para nós, aliás, para a Unión Europeia como tal, mas é normal para min que se sean os portugueses, primeiro que son os que fican máis no este da Europa, non é? Que é normal que ollen para a Europa como unha oportunidade e como algo moito bom.
E agora vamos tamén olhar para África, porque cada vez mais os países europeus, ex-colonizadores, procuram corrigir o passado colonial. França tem procurado o perdão do Ruanda, por exemplo, e esta semana também a Alemanha anunciou inclusive um cheque de 1.000 milhões de euros para a Namíbia como compensação pelas mortes na antiga colónia africana. É possível, Olivier, acertar desta forma contas com a história?
Não, desta forma, não sei. Agora, eu queria enaltecer aqui um país que eu acho que é extraordinário, que é a Alemanha. Porque a França, o disseste, procura o perdão, mas a França nem pediu perdão. A França não pediu perdão. A França assumiu a sua responsabilidade, ou seja, nem culpabilidade, nem pediu perdão. A responsabilidade é já outra coisa. Mas a Alemanha foi mais longe. Reconheceu a existência do genocídio na Namíbia. E eu digo-te uma coisa, a Alemanha ultimamente apercebeu-se que era uma das grandes potências coloniais da história. Às vezes nós esquecemos nisso, pensamos em Portugal, pensamos em a França, e esquecemos que a Alemanha foi uma grande potência colonial. E além disso, uma reflexão da Alemanha, que já tem que viver com o passado do Hitler, não é? Mas que tem uma reflexão. E há cada vez mais livros na Alemanha sobre como é que massacramos os povos da Polinésia. O que é que eles fizeram na Namíbia é inacreditável. E porquê que raio eu nunca ouvi isto em livro nenhum? Porquê? Porquê que nos tentaram ocultar? Okay, mas porquê que não se fala dos massacres feitos por países colonizadores? Sem entrar na paranoia, na autoflagelação. Mas eu acho, e queria reassar aqui, que é viver com o teu presente e o teu futuro é também viver com o teu passado. E eu acho a atitude ultra nobre por parte da Alemanha.
Que é um sentimento, porventura, a Begonha, menos presente nos países ibéricos, ou não?
Não concordo. Eu vou analizar a historia e avaliar a historia. E para min a solución non só é pagar con diñeiro, sino actuar. E temos o exemplo da España, e está a falar unha historiadora, temos o exemplo da España. A España colonialmente misturouse cos povos de América Latina. E desa mistura surxiran gasas, mistura de gasas, mantévense a cultura deses povos e enalteceuse esa cultura.
Mas pelo caminho tamén houve massacres.
Como todo, mas
não
houve. Pomos, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos. Que aconteceu nos Estados Unidos? Massacráronse a todos os indios. A quase todos os indios, e esa cultura ficou para fora e prevaleceu, por exemplo, a cultura inglesa ou a francesa. No caso da España, e tamén aliás aconteceu con Portugal, non é? Nos diferentes países, porque a cultura colonial ibérica, eu acho que é un exemplo de como é que nos misturamos, países ibéricos, que fomos os primeiros países colonizadores da Europa e do mundo. Nos fomos, do mundo non, porque os chineses antes comezaran, non é? Mas nos fomos os primeiros como tal, e nos misturamos. E acho que nós non precisamos de pagar con diñeiro as nosas antigas colonias. Nos fixemos, e foi un exemplo moito bon, masacres, é verdade, no século XV e XVI, as coisas e a mentalidade era totalmente diferente. Mas nos demos independencia, aliás, na América Latina, os españois, e xa no século XIX, non é? E, portanto, é un exemplo que non é preciso pagar con
diñeiro. Isto era um tema para um programa inteiro. Exato. Mas temos de avançar mesmo.
Eu discordo completamente da Bigode, mas como não vai dar para debate,
não vai dar.
É só dizer que eu discordo completamente isto. Eu posso dizer.
Está bem, pois não há coisa
a discordar. Eu gostava de ouvir-vos ainda brevemente sobre a evolução da pandemia na Europa, que continua a avançar ao nível do desconfinamento em muitos países europeus, mas uns mais cautelosos do que outros. E voltamos a falar da Alemanha, Olivier, porque é um país que tem uma incidência muito baixa, é atualmente das mais baixas entre os países europeus, mas continua a manter fortes restrições.
Sim, porque há pouco elogiei a Alemanha e como país, eu acho que para mim é um grande modelo a vários níveis.
Estás prestes a trocar-nos pela Alemanha?
Não. Isto não. Na forma na arte de vida, sou muito mais.
Só se for durante o Oktoberfest,
mas em outros aspectos, eu acho que a Alemanha é um modelo para a Europa. Mas em relação à pandemia, para responder à tua pergunta, eu acho que Angela Merkel não geriu assim tão bem como isso, esta questão da pandemia. Ela foi foi, eu diria, muito em grande na questão europeia, da distribuição do plano de recuperação econômica, da atitude que tomou a Alemanha, mas a nível local, a nível nacional, não geriu-se tão bem como isso. Depois ele teve dificuldade a gerir todas as regiões da Alemanha e, portanto, é uma espécie de trauma agora, porque ela sabe, e depois há eleições em breve também para o partido dela, que vai ser importante, ela sabe que há qualquer erro, o seu partido será castigado e, portanto, e não me surpreenda.
Mas há, de facto, aqui um grande contraste com o que se passa, por exemplo, em Espanha, Begoña, onde o desconfinamento vai muito avançado.
Primeiro, vamos com os dados. Dados. A Alemanha tem, hoje por hoje, o menor número de contágio da União Europeia. A Espanha, atenção, ouvintes da Renascença, a Espanha se está quase como Portugal. Portugal, como já temos falado há tanto tempo neste programa, vai contra relógio ou contra corrente. É dizer, quando o resto dos países têm muitos contágios, Portugal tem poucos. Quando Portugal tem muitos contágios, o resto tem poucos. Então, a Alemanha, para mim, teve imenso cuidado, de feito, só agora vão voltar à escola. As crianças têm pouquíssimos casos. Que está a acontecer em Portugal? O resto dos países, aliás, Portugal está quase a par com o Reino Unido. O Reino Unido também está subindo o número de casos. Em Portugal duplicaram-se os números de casos nas últimas semanas, como todos sabemos, e no caso da Espanha estão a descer muitíssimo. Hoxe por hoxe, na Galiza e na Extremadura, por exemplo, estamos xa a menos de 50 casos por 100 mil habitantes, datos consolidados a 15 días. As comunidades autónomas en España que máis casos teñen neste momento, eu estive a ver ontem para a preparar este programa, é o País Vasco e Rioja, a miña terra, con non chegan a 200 casos por 100 mil habitantes. Quantos casos ten Lisboa neste momento? Quantos casos
disso,
se preparan
se
preparan para teren no Porto? Portanto, moita tensão, porque en España estánse a facer as coisas moderadamente e é verdade que isto que se noticiou da abertura, por exemplo, de bares e discotecas non vai ser así, porque só as comunidades autónomas que teñan menos de 50 casos por 100 mil habitantes poderán abrir bares ou ocio noturno até às 3 da manhã.
Muito
e nem
bem.
Todas concordam. Hein?
Vamos também falar já da pandemia em Portugal. Para já, recordo contudo que estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begoña Íñigas e este é um programa em parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Sendo que por cá a notícia do momento é mesmo a decisão britânica de retirar Portugal da lista verde de viagens. Isto para o turismo português é escusado dizer que é um desastre, porque é de facto. Compreende os motivos invocados pelo governo do Reino Unido? Ou haverá também, Olivier, razões económicas e políticas, como defendem alguns?
Compreendo, não sei, a questão que cabe é uma decisão que é mesmo de Boris Johnson, portanto também a Inglaterra passou por momentos muito complicados, ainda muita preocupação com a variante indiana e agora com esta mutação da variante, não é? Com
Nepal.
Alguns casos do Nepal, não é? Em Portugal, bom, portanto é uma decisão que eu acho de prevenção. Mas a questão é que, de facto, portanto, que há uma decisão que eu respeito, a decisão dos ingleses. Agora, a questão aqui é o balde de água fria que é para Portugal, em particular para o Algarve, onde há muitos britânicos, e algo de inacreditável, é de terrível. O que me custa mais é saber até que ponto, e vamos falar disto daqui a pouco, mas tudo o que aconteceu recentemente em Lisboa, no Porto, não é? Todas as consequências que isto tem. Porque, afinal,
pode ter contribuído para
sim,
agora esta decisão
sim,
acontecer.
Porque afinal o que me dói é que há pessoas que vão, se calhar, não sei, vão perder trabalho, mas vão sofrer com o trabalho na vida, do dia a dia, por causa de situações que poderiam ter sido evitadas.
Já vamos falar mais disso. Begoña, como é que vês a decisão britânica?
Todos sabemos como são os britânicos, não é? Eu acho que aqui pecou-se um bocadinho de ingenuidade. Con os británicos non se brinca. Os británicos sempre foran o seu. E, igual que estábamos a falar antes da Europa, non é? Da importancia da Unión Europeia para nós, para españóis, portugueses, italianos, para moitos países da Europa. Isto foi fundamental. Os británicos sempre foran por libre. De feito, agora están de fora. E os británicos van mesmo ao seu. Então, alguén podía pensar que os británicos non ian a tirar a Portugal desta lista? Olivier e eu temos falado nas últimas duas semanas neste programa, desde que se festexou, como se festexou, a vitória do Sporting, e se a semana pasada con as consecuencias do final da Champions no Porto, de que precisamente se ia disparar o número de contagios, a imaxe do país. As imaxes, precisamente, de fin de semana pasado, non deste, sino do anterior, de sábado e domingo, depois do xogo da Champions e horas antes da final no Porto, deran a volta ao mundo ese descontrolo por parte das autoridades. Todo iso ten unhas repercusións para o turismo incríveis. E, aliás, atensao, porque non é só para o turismo británico, porque a imaxe que se pasa de Portugal, isto vai moito rapidamente, isto é como un incendio, vai moito rapidamente. Então, en pandemia non há alumnos bons e alumnos maus. Un alumno bon dun día é bon e unha semana depois é mau. E o que era mau hoxe ou a ontem é bon hoxe. Por iso, moito cuidado e tense de actuar politicamente tamén com muita rapidez.
Portugal foi ingênuo, Olivier, nomeadamente ao organizar a final da Liga dos Campeões e a receber cá os ingleses, ou não?
Sim, completamente. Eu acho que houve ali uma série de erros. Erros da Câmara, Presidente da Câmara de Lisboa, o erro do Presidente da Câmara do Porto.
Com certeza.
E, claro, antes de tudo, para mim, o erro do governo português. Já começa a ser muito para o Ministro da Administração Interna. Eu acho que já começa a ser mesmo muito. Porque, de facto, o que é que me custaria? Sinceramente, a cidade do Porto, por exemplo, que acolheu recentemente a final da Champions, não precisa de uma final da Champions para ser reconhecida como uma cidade mais bonita da Europa. Quer dizer, a cidade do Porto está cada vez mais na moda. Não é porque tu organizas uma final da Champions que tu vais ter o teu nome, vai ser de repente, vais aumentar o fluxo. Não. Não.
Muito menos com aquelas imagens dos ingleses embebedarem-se à beira do Douro, não é? Não em beleza propriamente.
Exatamente. E além disso, hão de reparar, e só para terminar, que os dois casos mais polémicos ultimamente de ajuntamentos têm a ver com o futebol, que diz muito sobre a nossa sociedade.
Sim, mas agora temos também aí a controvérsia sobre os santos populares, porque no Porto parece que vai haver locais específicos para festejar o São João. Em Lisboa não haverá arraiais, mas não se sabe até que ponto é que haverá, apesar de tudo, algum tipo de festejos. O que é que vos parece que seria mais sensato, Begoña?
Para mim, o mais sensato, penso que para qualquer pessoa, não é preciso ser médico nem cientista, é cancelar santos populares. Ainda não terminou a vacina. Só 50% dos portugueses levaram ao menos, ou pelo menos, uma dose. Ainda só 20%, dos portugueses, non chega mesmo, mas quase, 20% dos portugueses foran vacinados totalmente. Estamos no bon camiño, mas este camiño agora está cheio de pedras. Por quê? Por todas estas decisões erradas. Então, atenção, porque dissemos neste programa há uma ou duas semanas que poderia acontecer o mesmo que o ano passado. No ano passado, por estas datas, aconteceu isto tal das freguesias de Lisboa, que deu a volta ao mundo.
E também com o Reino Unido a colocar-nos fora da lista verde de viagens.
Exatamente. E neste verão, não sejamos sinceros, o Reino Unido xa puxa a cruz a Portugal. Portanto, pode acontecer que depois se abra, mas Portugal non pode estar pendente dos británicos.
Venham os espanhóis.
Os espanhóis
e os franceses,
o resto
Olivier,
dos europeus. Mas tamén con os espanhóis non se brinca. E se os espanhóis ven que realmente Portugal, porque a mí xa me comeza a perguntar as persoas, e de aquí a nada van continuar a perguntar como fixera no ano pasado, podes ir a Portugal? Porque están a subir os casos e tal. E dicen, estamos todos, quando preparamos unha viaxen, que é o primeiro que facemos cualquier persoa hoxe, en tempos de pandemia,
é saber como está a situação.
Como está a situação. Portanto, agora Portugal deve ter imenso cuidado. E con isto dos santos populares, olha, pois non temos santos populares. Facemos unha sardinhada con poucos amigos, unha coisa controlada e xa teremos festas.
E vais conseguir aguentar, Olivier?
Claro que
não
vou,
ter os santos populares.
Claro que vou, apesar de eu adorar fogo.
Claro, a todos gostamos.
Santos populares, mas assim, com o copo, não tem nada a acrescentar, a razão que diz a Begoña, era mais sensato seria não haver, que estamos quase a, no futuro seria um erro tão grave, agora estragar tudo.
Sim, mas o certo é que o desconfinamento vai continuar, porque o Governo anunciou esta semana mais duas fases de alívio das medidas, incluindo o fim do teletrabalho obrigatório, também maior lotação nos transportes, alargamento do horário de restaurantes e regresso do público a recintos desportivos, duas fases, a primeira a partir do dia 14, a segunda a partir do dia 28, tendo em conta que a situação é que é, com a incidência da pandemia a subir, Olivier, não será também um risco?
Eu diria que sim, é um pouco preocupante isto, o aumento agora de casos em Portugal. É claro que é preocupante. Agora, em paralelo, eu acho que quando há uma excelente organização, podemos abrir um pouco a economia sem cair num risco enorme. O exemplo do público nos recintos esportivos. Isto, dentro do recinto, não é? Um pouco como no teatro, num cinema, a partir do momento que há distanciamento social, a partir do momento que há regras que são a ser cumpridas, eu acho que é ótimo abrir. Hein?
O problema também é que o ajuntamento depois não será apenas no interior do recinto, será antes e depois.
Exatamente, mas depois, lá está, cabem depois as autoridades ver, tomar as medidas, mas também não podemos andar ali, tipo, a sítios que estão à procura. E não vamos ter falado disso, mas, por exemplo, as discotecas, a mim faz-me confusão. Claro, eu entendo perfeitamente que as discotecas não podem abrir agora, tendo em conta a pandemia. Mas por que não haver, lá está, algum espaço um pouco diferente, transformar espaços...
Pelo menos ao ar livre no verão, não é?
Sim, porque, caramba, as pessoas têm direito a trabalhar também.
Begonha?
Sim, sem dúvida é o que dice Oliveira, así, más sobre todo, eu entendo perfectamente y até encontro lógico esta apertura, esto que se anunció, mas, sin dúvida, todo isto tem de ser acompañado muito, muito bem también pela fiscalização, que tantas veces dicen...
¿Y no ten sido até agora?
No ten sido até agora y no sabemos que no es así, se viu no final da Champions do Porto, ¿no? Entonces, ten de haber una fiscalización, un controlo policial, un controlo también por parte das autoridades. Y después hay una cosa que a mí me faz muita confusão, y o tema dos transportes, o que anunciou o primeiro ministro, ¿no? Precisamente destas seguintes duas fases. Sim, de desconfinamento.
O aumento da lotação dos transportes.
O aumento da lotação. Vamos ver, os transportes é o local onde mais contágios pode haver. E, sobretudo, estes transportes, os comboios, os autocarros, com tantíssima xente procedente de diferentes locais. Eu penso que nesta parte, na parte dos transportes, non se fez ben. Então é muito cómodo, agora abre-se a lotação, digamos, e que... E então, cada qual, pronto...
Esperemos que sejam tidos os maiores cuidados e depois, possíveis e que, e de... apesar de tudo, também se encontrem formas de aumentar,
por favor, sim,
as carreiras,
porque
dos transportes,
todo isto é bom. Neste momento da pandemia temos de ser todos solidários, não é? E tudo nos influencia a uns e aos outros.
Begonha e Olivier, vamos avançar. Vamos. Estamos a 13 minutos das 11 e temos de pôr à prova os vossos conhecimentos sobre a língua portuguesa, porque é a altura do semanalmente aguardado Índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Falámos há pouco aqui dos santos populares, tanto que gostamos deles, não é? Mas ainda não deve ser desta que podemos festejá-los à vontade. E santos de pau carunchoso, sabem o que são?
Fô!
Meu Deus,
é
santos de pau? Pode-se repetir?
Carunchoso. Carunchoso é com caruncho, o bicho da madeira. Faz aqueles buracos na madeira.
Não, para poder dar a resposta, não.
Há outra expressão semelhante a esta, que é santo de pau oco. Querem dizer mais ou menos a mesma coisa.
Olha, isto é totalmente novo.
Não?
Tu tinhas ouvido?
Nunca, nunca tinha falado disto.
Mas acho que eu ouvi a Vera, que está do outro lado,
então,
também não tinha ouvido.
Ficam a saber.
O Miguel inventa as expressões.
Claro, só
Miguel,
para vocês.
Miguel,
é uma expressão muito
difícil.
Antiga, é usada para descrever alguém que se faz pensar por simpático, sem o ser, claro. Uma pessoa assim falsa ou sonsa.
Ah,
também se usa para descrever uma criança travessa, mas que ao pé de estranhos parece assim muito sossegadinha. Mas que na verdade é um santo de pau carunchoso.
Deixa-me dar um exemplo. Sim. Deixa-me dar um exemplo. Não, caso não vou encontrar um exemplo. A pessoa pode ouvir.
Vá. Acertam para a semana.
Índice de Tugalidade.
Temos de ir ainda ao positivo e ao negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. Vamos ao teu negativo, Begonha.
Pois o meu negativo aconteceu na passada segunda-feira. Eu tinha marcado, ou me tinha marcado, uma consulta dentária numa conhecida clínica de Lisboa, Clínica Medis, e era a hora que me deram, 9 horas da manhã. Eu estava lá, às 9 horas, como deve ser, não é? E chego lá e me dice, no, a dentista non ten chegado, está ben? Espera un bocadinho, a todos nos pode acontecer. Era 9:20 e eu perguntei, mas que o que acontece? Vamos ligar ao doutora. No, a doutora está numa consulta médica, non sei que, tal, non sei se vai conseguir chegar. Esperei até as 9:35 minutos. Non apareceu. E depois alguén me diz, no, está grávida, está numa consulta médica tamén. Eu saín e encontro a doutora na porta da clínica. E digo, ah, mas que o que aconteceu? Ah, non sei, foi engano da clínica porque eu entro às 10. Ninguén até o dia de hoje.
Fica a queixa. Registada aqui no livro de reclamações do Visto de Fora.
Desculpa,
a Begonha
por
espera
isto.
Um pedido de desculpas. Olivia, o teu negativo.
Negativo será das desigualdades que existe em Portugal neste momento em relação às férias. Ou seja, vou explicar que eu acho que é. Está por causa da pandemia, os portugueses vão ter uma tendência para ficar aqui em Portugal, como é óbvio, mas os estrangeiros vêm na mesma.
Alguns, os britânicos alguns, talvez
sim,
não.
Sim, exatamente, mas vêm na mesma. O que faz o quê? Que os preços. Estou a ver isto, que estão a ser cada vez mais altos para reservar uma semana de férias.
É verdade.
É tentar recuperar aquilo que
sim,
se perdeu ao longo
sim,
da pandemia.
Sim, mas ouve lá, sim, mas os preços estão cada vez mais altos. E no outro dia falei que fui à praia jantar, não é? E também fiquei abismado com os preços. E daí que eu digo, olha, a desigualdade perante as férias, que é, ou seja, receio de um país onde o luxo, claro que o luxo em Portugal é, sabemos, não é? É o tempo, o clima, a gastronomia. Se estes luxos já não podem ser usufruídos pela população nacional, há lá um caminho que não está correto. Apesar de eu sei que é a lei da procura e da oferta, mas isto preocupa-me estas desigualdades.
Muito bem.
E
fica também aqui assinalado o nosso livro de reclamações. Temos de ir aos positivos.
E sobretudo porque neste verão que se avecina, o turismo português, o turismo de
sim,
proximidade
vai
espanhol, vai ser fundamental. Então,
positivo, Begonha.
Positivo, são várias pessoas. Marta Casanova, Teresa Cardoso, Bruno Gamos, Albán, Quinta da Corte.
Tantos e nós ficamos de fora,
Quinta
Olivia, já viste?
Quinta da Corte, no Curaçao do Douro. Para mim é um prazer sempre, sempre, sempre voltar ao Douro, patrimônio da humanidade. Como sabem, eu gosto de bom comer, como Olivier, e de bom beber. E quando o vinho é de excelente qualidade, mas sobretudo as pessoas são acolhedoras. Estar no Douro é voltar a viver, é voltar à vida, é voltar à essência das pequenas coisas e, sobretudo, ver como as cereixas que acabam de ser apanhadas, os morangos, o bom vinho, o bom pau, o bom queixo, o bom bacalhau. Que mais queremos na vida do que as pequenas coisas? Portanto,
a cereja no topo do Douro. Vamos ao teu positivo,
Olivier.
Por isso
é o tempo de voltar à essência, de voltar ao interior de Portugal e, por que não, voltar ao Douro?
Sim, positivo será para mim, neste momento, a capacidade nas nossas sociedades, sobretudo ocidentais, de viajar ultra rapidamente para descobrir outros mundos. Esta semana tive familiares meus que estiveram na cidade do Porto, eles nem me foram visitar, mas é normal, não vivem no Porto, mas não tiveram tempo, mas achei extraordinário e pensei, espera aí, eles vivem na cidade onde cresci, em Nantes, na Bretanha. Uma hora e meia de viagem, 50 euros, foram ver o Porto. Tipo, saíram sexta-feira à noite, regressaram em casa dele no domingo à noite e descobriram uma bela cidade, descobriram
isso
uma
é.
Outra cultura. 50 euros. E de volta, e tu vais quebrar a tua rotina no dia a dia para visitar uma cidade. Eu acho que às vezes as nossas cidades têm coisas boas.
Mas sim, concordamos nisto, Olivier.
Temos
a
pandemia aí atravessada
a proximidade,
ainda.
Não é?
Meus amigos, temos de nos despedir porque estamos no final do nosso tempo e de mais um Visto de Fora. Voltamos na próxima sexta-feira com a Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. Um abraço a si que nos segue todas as sextas-feiras. Também, claro, ao Paulino Coelho que conduz com maestria este programa. Até à próxima. Bom fim de semana.
Tchau.
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.